pela postura do prefeito de tirar os secretários que estão próximos ao PT, mas aqueles secretários que conversam com o Elinaldo, ele não tira. E não sou eu que estou dizendo que ele conversou com o Elinaldo. Na sua entrevista aqui com o Elinaldo confirmou que estava conversando, concorda?
É, com certeza. É? Isso aí foi um caso, fato público.
Foi um fato público, exatamente. É. Agora me diga, conversar com o Elinaldo está no caminho dele. Porque o que ele está me dizendo é isso. Se eu sair porque não estou no caminho político dele, então quem está conversando com o Elinaldo e ele não tira, é porque o caminho político dele é qual? Conversar com
o
Elinaldo.
Você acha que o principal objetivo de Ademar hoje é derrotar Caetano ou eleger Jailson?
Derrotar Caetano. Ele sabe que a candidatura é de Jailson, e aí eu falei com ele, eu disse, já que você não é candidato, cuide dos vereadores. Bati no ombro e disse, olha, os vereadores estão apreensivos. Né? Porque o vereador, Roque, a gente tem que entender muito o vereador. O vereador tem ônus e tem bônus. Né? Quando você defende o governo não está bem avaliado. Então o vereador sofre um certo desgaste. É mais fácil ser vereador de oposição, inclusive. Né? Mas quando você está no governo, então o vereador precisa ter, não é só o negócio de indicar secretário, não é só isso não, mas precisa ter um amparo do prefeito, o prefeito dizer, não, bicho, não se preocupe, a gente vai caminhar junto na eleição, tal. Então eu dizia, bicho, os vereadores, bicho, estão um pouco apreensivos, encosta nos vereadores, dá um alento, né? Conversa com os vereadores, diz, não estou preocupado com isso, tenho que fazer uma candidatura para participar do processo. Aí eu, novamente triste, né? Por quê? Porque eu vi que hoje, mas não quer viabilizar Jailson, não quer viabilizar Cupertino, não quer viabilizar ninguém. Ele quer inviabilizar Caetano. E isso que eu acho, que fazer uma política de desconstrução é ruim. Eu acho que a gente tem que fazer políticas de construção, políticas construtivas. Eu tenho que fazer uma política para construir. Eu não tenho que fazer, porque, Roque, se eu não consigo ser o candidato, porque eu acho que o candidato tinha que ser ele, por exemplo. Eu acho que o candidato tinha que ser ele. Por que que ele não é candidato? Por que que tem que se esconder atrás de uma outra candidatura?
Se o candidato fosse Ademar e você não tivesse sido exonerado, você apoiava Ademar ou Caetano?
Íamos conversar. Eu ia tentar ao máximo o entendimento com o meu partido. Olha que eu só fui filiado a um partido a minha vida toda. Só unicamente aos partidos trabalhadores, desde os 18 anos de idade. Desde a militância na faculdade. Vale a pena ressaltar aqui também que, a despeito de que algumas pessoas falam, o governo agora está... Graças a Deus, estudei, sou concursado, fiz minha militância estudantil, fiz minha militância na pastoral da juventude, do meio popular aqui na cidade, entendeu? Tenho aí milhares de pessoas que trabalhei junto, que foram meus alunos, de quem foi meus professores, que eu fui professor. E tenho, então, assim, acho que é importante você ter uma relação com a cidade. Né? E acho mais importante que quando você está no espaço de poder, você se preocupar com a cidade, né? Se preocupar com cada coisa. Por isso que eu briguei tanto para ter o reajuste da Bolsa Universitária, porque eu sabia da importância daquilo. Né? Por isso que a gente fez esse trabalho das escrituras, porque sabia da importância daquilo. Foi uma oportunidade na época que Caetano deu para a gente fazer. Entendeu? Por isso que eu me esforcei tanto para ajudar a implementar a Cidade do Saber. Né? E por isso que, percebendo a fragilidade de algumas coisas no governo, eu encostei cada vez mais, comprei o desgaste, fui e defendi o governo.
Hoje, politicamente falando, o vereador Gilvan indicou, é o responsável pela indicação do professor Juípurema Sandes, que substituiu o professor Márcio Neves. Otto, vereador Otto da Farmácia, também está sendo contemplado. E outros vereadores? Você acha que é uma tentativa de evitar que esses vereadores apoiem Caetano?
Claro, há uma tentativa clara, né? O jogo aí da cooptação, né? Há uma tentativa clara de evitar. Né, de evitar. Então, e desejo sorte a todos os secretários que foram assumir, porque assim, eu não vou jamais aqui fazer um trabalho, torcer para que a cidade caminhe mal. Acho que vai caminhar. Porque se tivesse preocupado com o governo, não ficava agora desmontando o governo em último ano. Tem um outro conselho que eu dava, que eu dizia assim, vê, independente de orçamento, eu ficava muito cabeça no negócio de orçamento. Eu dizia, olha, o principal de tudo é estabilidade política. Veja o caso de Dilma. Né? Veja o caso da economia do país, veja o caso de... Por que que o Rui está bem avaliado? O Rui vive num momento que de estabilidade política. Com a estabilidade política, Roque, você está dialogando com a sociedade, você está bem com o legislativo, você está bem com as instituições, o que que acontece? Você consegue ter a cabeça boa para pensar nas estratégias, para pensar nas ações, nas políticas públicas. Agora, se você está instável, você pode ter um orçamento maior que for. Se você estiver num clima de instabilidade política... Porque a instabilidade política funciona como uma instabilidade emocional na nossa vida pessoal. Vou dar um exemplo para você. Pronto. Na nossa vida pessoal, você pode ganhar 10 mil, você pode ganhar 1.000, você pode... Se sua cabeça não estiver boa, se você não estiver bem com a mulher, se não estiver bem com a família, não estiver bem com seus pais, com coisa... se você não estiver bem, não adianta você ganhar muito ou ganhar pouco, você vai estar atrapalhado, concorda?
Com certeza.
Agora, você pode ganhar, se você estiver bem com sua família, estiver bem com seus vizinhos, estiver bem com... O que acontece? Então, na política é a mesma coisa. Você precisa de estabilidade política. Então, eu digo ao prefeito o seguinte, a gente precisa estabilizar politicamente o governo para ter condição de fazer uma gestão com orçamento pequeno. Porque, por exemplo, você com orçamento pequeno tem que tomar medidas difíceis, como foi tomada, de cortar salário, né? De cortar salário, de cortar evento, de cortar uma série de coisas. Você só consegue tomar medidas difíceis se você estiver bem. Se você estiver estável politicamente, na vida também é assim. Se você não estiver bem com sua esposa e você diz, ah, não vou, não vai ter dinheiro para isso, não vai ter dinheiro para aquilo, não tem. Então, o que faz você, não é o tamanho do orçamento, é a estabilidade política. Isso é que eu chamo de você ter um olhar estratégico sobre a situação, de você ter um olhar até holístico, né? Até holístico, usando um pouquinho aqui da filosofia aqui, que é a minha formação, mas você ter um olhar amplo da situação. Então, tudo isso é necessário, mas infelizmente havia muita limitação na liderança do prefeito que não percebia muito isso, né? Mas no caso dos vereadores, aí eu acho que também é legítimo. Os vereadores, o governo é feito de busca de espaço, não existe espaço vazio.
Alguém sai ganhando com a crise, né?
Alguém sai
Quem
ganhando.
Sai ganhando nessa crise?
Rapaz, ainda tem muita água pra passar debaixo da ponte, Rob. Ainda tem muita água. O acordo que o cara faz hoje, o que eu teria medo hoje?
Você confia na palavra de Ademar hoje?
Não. Por quê? Porque o cara disse um dia que vai sair do PT. Outro dia disse que não disse que ia sair do PT. Aí dá uma entrevista e diz, não confirmo nem desminto. Você já sabe o que é isso? Você sabe o que é você chegar, você é morador, você chega na rua, primeiro, combinou de fechar uma rua, de asfaltar uma rua, o negócio, tal. 15 dias depois você vai lá procurar. Você disse que ia asfaltar a rua, o cara disse, não, eu não disse que ia asfaltar, eu nem confirmo nem desminto. O que é isso? Você é um partido, tem uma crise dessa. Você chega e diz assim... Você chega e diz, não, prefeito, tudo bem, aqui para lhe dar apoio, eu vou ocupar tal espaço, tal secretaria, e vai, não acontece a secretaria. Aí o que o cara faz? Prefeito, cadê aquela secretaria que você me prometeu? O prefeito diz, não, eu nem confirmo, nem desminto. Pelo amor de Deus. Quem está orientando o prefeito agora, tenha mais cuidado com o que ele fala.
Quem é que orienta agora?
Eu acho que a candidata orienta, eu acho que o PCdoB agora orienta, né? Mas tenham cuidado com a imagem do prefeito, gente. Eu tinha um máximo de cuidado com a imagem do prefeito. Eu ficava, Ademar, cuidado com isso que você vai falar. Tipo esse negócio mesmo que eu falei da família. Olha, bicho, quando você for numa rádio, numa coisa, você se posiciona que a cidade é a sua família. Porque não dá, porque o povo precisa que o governo dê alento a elas, entendeu, Roque? Então, por exemplo, o gestor
público... Pelo que você está dizendo aí, o prefeito Ademar é um prefeito robô.
Não estou dizendo isso.
Pelo que eu entendi.
Mas todo mundo.
Porque você está dizendo que antes ele agia como você dava dica a ele, ou seja, programava. Agora está agindo.
Não é isso. Não acho.
Então
não acho,
eu tô errado.
Não acho que seja robô, não acho que seja isso. Agora, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todo chefe político, coisa, precisa de conselhos, claro. Uns têm mais tino, outros têm menos tino. Uns têm mais insights, outros têm menos insights. Isso aí é variável de cada pessoa. Você é um do ramo do jornalismo, você sabe o que é isso. Tem jornalista que pega coisa rápido, tem outro cara que demora de entender. Pronto,
Ademar, o processador demora.
O processador demora.
E o processador dele demora ou pega rápido?
Às vezes demora. Né? Às vezes demora.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
Como é natural, cada pessoa não é nenhuma ofensa. Não é verdade.
Eu
tô querendo dizer pra você que as pessoas são diferentes. A gente não pode querer que todo mundo seja igual. Eu não posso querer que Ademar seja igual a Caetano, que seja igual a Tude, que seja igual a Helder, a Elinaldo. Cada um de nós somos diferentes. Então, agora, todo mundo se aconselha. Caetano se aconselhava, o Tudio devia ter as pessoas que aconselhavam ele. O que eu estou dizendo é que para as pessoas hoje que aconselham o prefeito, pelo amor de Deus, rapaz, tenha mais cuidado. Não deixa o prefeito falar um negócio desse que nem confirma, nem desmite, porque isso cria um esquema. Imagine um cara que está querendo ser vereador nessa chapa. Porque o que é que puxa uma candidatura de vereador? Uma candidatura forte de prefeito. Se a candidatura de prefeito for fraca, olha Zé Delizio na última eleição, com câmara na mão, com tudo, fez quantos vereador?
Nenhum, né?
Nenhum. Olha aquele exemplo, olha a Ferreira da outra vez. Então essa candidatura aí não vai fazer um vereador. Ainda mais com a pessoa com líder dizendo, nem confirma nem desminta, e não confirma nem desmente, o que acontece? Como é que o cara vai colocar?
Já que você fez essa avaliação da majorita, da proporcional, que não vai fazer nenhum vereador, você acha que em termos de percentuais, doutora Jair teria ou terá quantos votos?
É cedo para falar. Eu acho que se registrar a candidatura...
Você acha que, não, que tem essa possibilidade?
A Camaçari polariza, Roque. Deixa eu te dizer. O retrato de Camaçari não é um retrato de terceira via. Isso historicamente não tem. Né? Então, vou dar outro exemplo para você. O que é que eu acho que está aparecendo se registrar a candidatura?
Mas rapidamente, mas às vezes a terceira via acaba ajudando alguém.
ajuda alguém.
Como, por exemplo, se a gente for analisar a última eleição, Zé de Elísio ajudou a eleger Ademar.
Ajudou, é, porque até se